Fala galera, seja bem-vindo ao canal Espiritismo Descomplicado. Se você quer entender um pouco mais sobre doutrina espírita de forma leve, descontraída, mas sem perder o senso doutrinário, você encontrou o lugar certo. Já já nós vamos começar mais um episódio da nossa temporada.
Olha aí.
Olá, boa noite.
Boa noite.
Cara, eu tô me sentindo muito importante hoje porque eu nunca tinha feito uma chamada assim com alguém em outro país, cara.
Caraca.
E aí, tipo assim, principalmente porque eu tenho uma síndrome de vira-lata, e eu falo assim, pô, o cara tá falando comigo da Europa, inclusive. Eu fico até sem palavras, emocionado, né? Porque a tecnologia nos trouxe aqui, nesse momento de distanciamento social, mas eu também tenho sentido que as pessoas... apesar de tudo, eu tenho me sentido mais próximo das pessoas, sabia? Não sei se isso acontece com você.
Tem acontecido. Eu sinto muita falta de contato pessoal, mas enfim, a gente vê que tem umas oportunidades como essas que a gente não teria se não tivesse sido chacoalhado, né?
É verdade.
Boa noite pra gente aí, o Gustavo tá aí na área também, amigo do Centro Espírita. Então Júnior, vai lá.
Não, até só complementando outro assunto antes da gente passar pro nosso tema de hoje, até porque nos sábados eu participo da turma do ESG, né, como monitor, e cara, eu tenho adorado as aulas pelo Hangouts, assim, principalmente porque eu faço sentado aqui de casa, tomando um cafezinho, e tem rendido. E eu falei isso, as pessoas ficaram chocadas. Ai, meu Deus, você não quer mais ir? Não, eu quero, mas eu tô gostando. Mas, enfim, né, hoje a gente vai falar sobre trabalho, né? Trabalhar feliz é possível. Eu acho que é um tema bastante profundo, porque permeia toda a nossa vida, né? Todo mundo, de certa forma, trabalha, e a gente tá falando de trabalho aqui num sentido amplo da palavra, né? Não estamos nos referindo somente àquele trabalho intelectual, né? Ou, quer dizer, aquele trabalho braçal, ou aquele trabalho que eu faço para ganhar dinheiro, né? Para pagar as minhas contas. A gente está falando de trabalho num sentido amplo da palavra, né? E a palavra trabalho é uma palavra que traz um certo peso para as pessoas. Eu vi até alguns memes durante esse período de quarentena, das pessoas dizendo que tá ótimo em casa, que elas não querem voltar a trabalhar, né? Tá bom, eu tô aqui vendo série, né? Isso sim, isso pra quem, principalmente pra quem é servidor público, né? Que tem o salário todo mês. Agora, pra quem não tem, talvez fique mais preocupado, mas a maioria das pessoas hoje em dia vem ao trabalho, é uma coisa dolorida. O domingo à noite é um momento de tristeza pras pessoas, né? Porque elas vão ter que trabalhar na segunda-feira, então a gente sente aquela, toca aquela musiquinha do Fantástico, assim, é uma coisa meio dolorida, né?
Mas então, começando, cara, isso que você tá falando, né, quando a gente pensa em trabalho, eu acho que uma definição interessante, olha que coisa bacana, eu sempre frequentei a igreja, né, e era católico, e aí a primeira vez que eu resolvi ir no Centro Espírita, eu ia em alguns encontros, que chamavam encontros da família, mas o primeiro dia que eu falei assim, não, eu vou ver qual que é desse negócio aí, e que eu resolvi ir no Centro Espírita, a reunião da mocidade era sobre o tema exatamente trabalho, e eu lembro até hoje disso, de que a gente discutiu sobre trabalho, meu, uma música, mas que no fim das contas trabalho até hoje. Opa, acho que minha conexão não tá boa.
Eu não sei se foi a sua ou se foi a minha. Deu uma travadinha rapidinho aí. Eu não sei se foi a minha ou a sua, mas enfim. Tá me ouvindo?
Pronto. Aí, ó. Eu acho que agora melhorou.
Bom, a sua conexão é uma conexão europeia. Tá dando então, pau?
Uai, cara, não vou nem te contar que tem coisas no Brasil que são bem melhores, mas enfim. Essa é uma delas. Então eu lembro que nesse dia a gente falou sobre trabalho e eu lembro de uma colega, Daniela, falando, né? Ah, trabalho é toda ocupação útil. Na época eu não tinha nem lido o Livro dos Espíritos, ainda não sabia, mas depois, né, é que eu fui ver que essa definição, ela estava lá no Livro dos Espíritos. E tá lá na questão 675, que diz assim, ó, por trabalho só devem entender as ocupações materiais, que é isso, né, o que a gente faria para simplesmente ganhar dinheiro ou para fazer algo material, né, construir uma casa, sei lá, um jardim, pintar uma parede. E os espíritos dizem que não, o espírito trabalha assim como o corpo, toda ocupação útil é trabalho. E aí quando a gente pensa em toda ocupação útil, né, vamos pensar aqui nas nossas rotinas, o tempo que a gente passa no nosso emprego, né, no nosso emprego material, que paga o nosso salário ali, ele é só uma pequena parte do que a gente faz de útil na vida, né? Eu estava pensando isso, e é até engraçado que você falou que eu estou em outro lugar, né, que eu estou em outro país. Quando eu tento explicar para o pessoal aqui na Alemanha que eu tenho um trabalho num lugar, né, que é voluntário, para eles, às vezes, essa palavra não combina muito, né? Ah, trabalho, mas você ganha quanto lá? Eu falo, não ganha, é voluntário, você vai lá e você participa, você interage. É um trabalho, mas você não ganha dinheiro, porque a tradução da palavra, para eles aqui, não fica bem entendido isso. Mas por isso, porque trabalho vai muito além de fazer dinheiro, né? De emprego, de job, né? Da gente ter uma vaga de emprego ali, uma vaga de trabalho. E aí pensa em você, Antônio, do que você faz de trabalho na vida. O que mais, além do seu emprego, você considera que seja trabalho, que seja ocupação útil?
Eu achei interessante essa definição do Livro dos Espíritos, né? Toda ocupação útil é trabalho. E, na verdade, a palavra que mais me chamou a atenção aqui foi a palavra útil, né? Aí eu fui ao dicionário e fui pesquisar o que seria útil, né? E aí o conceito do dicionário diz o seguinte, é que pode ter ou tem algum uso, serve ou é necessário para algo, traz proveito ou vantagem. Né? Então, primeira coisa, estamos nos referindo somente a atividades úteis. Né? Temos atividades diversas que algumas pessoas podem considerar que é trabalho, mas dentro do conceito espírita tem que ser uma atividade útil. Né? E esse que é o ponto que a gente tem que trazer para a reflexão, né, sobre o trabalho. Será que as atividades que eu exerço são atividades úteis? Elas agregam algo a mim? Dentro da minha finalidade como espírito encarnado, né, elas agregam algo à minha família, à minha comunidade. É até porque, às vezes, a gente, como espírito, acaba pensando muito grande, né? Assim, eu tenho que mudar o mundo, mas a gente não muda a nossa casa, a gente não muda a nossa rua, a gente não muda o nosso condomínio, né? E, enfim, eu tenho diversas atividades, além do meu trabalho formal, né? Eu sou servidor público, mas eu tenho outras atividades, né? Tenho uma atividade que eu trabalho com consultoria para concurso público, onde eu ajudo pessoas a organizar o estudo delas, que eu considero que é algo útil, né? É algo que a pessoa leva para a vida, né? Não somente para concurso público, quanto para a vida dela. Né? Temos o trabalho no Doutrina Viva, esse trabalho que a gente está fazendo aqui é um trabalho, a gente teve que se preparar para estar aqui, né? A gente estudou, a gente sentou, planejou, basicamente, e é uma atividade útil. Nós queremos agregar conhecimento espiritual para as pessoas que estão nos assistindo. Então, traz proveito? Traz. Traz vantagem? Traz. Então, acho que a gente poderia até propor esse exercício para as pessoas, né? Quem sabe um checklist. Né? Checklist do meu trabalho. Será que ele atende esses requisitos? Ele traz proveito? Ele traz uma vantagem? Ele é necessário? Né? Ele tem algum uso? E aí eu vou verificar. Ah, ok. Né, essas minhas atividades, elas se enquadram, então é um trabalho útil, é um trabalho, né, importante. Então, é sim, claro que útil, né? É uma ocupação útil, né? Por exemplo, eu gosto muito de jogar PS4, né, nas minhas horas de lazer. E gosto de jogar meu FIFA aqui e tal, mas isso é algo que traz uma vantagem para mim, traz um proveito para mim? Isso é uma questão interessante que a gente pode debater, o lazer versus o trabalho, né? Enfim, sim. E dentro das suas atividades, você considera que todas as suas atividades são úteis?
Pois é. Primeira coisa é isso, né? Definindo o que é trabalho, a gente vai passar a entender que, bom, aquela ideia do trabalho que você colocou inicialmente, de algo cansativo, de algo chato, de algo penoso, ela não deve prevalecer, né? Realmente a gente precisa encarar todas essas nossas atividades, né, sobre esse prisma de tem alguma utilidade, tem algo útil. E aí quando eu faço essa minha reflexão, eu tento pensar exatamente isso, eu falo assim, bom, eu preciso saber que tem algo que realmente é repouso, que é o descanso necessário e que envolve, eu acho que inclusive essas atividades realmente lúdicas, assim, que você aparentemente não tira proveito ou não faz algo de utilidade, como, por exemplo, assistir televisão, uma coisa, né, um programa bem inútil às vezes, ou você jogar um videogame, ou você ler um livro que, por exemplo, não tem ligação nenhuma com, digamos assim, a sua atividade profissional ou com o que você está vendo no momento, é entretenimento. Eu acho que, e a doutrina fala disso, né, que existe um momento do repouso exatamente para isso, em que você não está tendo ocupação útil. Isso não é um problema, né? Dormir não é um pecado, né? Tem gente que acha que quanto mais você descansa ou que você para tomar um chá ou um café, que aquilo ali estaria errado, porque o cristão tem que trabalhar o tempo inteiro, o cristão tem que servir. Tem uma questão muito interessante que eu acho que a gente faz um pouco de confusão também do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta, né? O quanto de bem que a gente tem que fazer, né? E aí os Espíritos respondem, tem que fazer o bem no limite das suas forças. Mas esse no limite das suas forças não quer dizer que a gente tem que viver miserável, perambulando, no limite das nossas forças. Então assim, cara, eu não dei conta mais. Não, não é isso, né? Mas eu acho que essa questão dos Espíritos dizerem pra gente que trabalho é toda ocupação útil, é um convite para que a gente também utilize muito do nosso tempo, que é de interação com outras pessoas, para que seja algo útil. Né? Então, por exemplo, você pode ao mesmo tempo ter momentos de descontração, eu gosto de beber uma cerveja, né? A pessoa pode gostar do que ela quiser. Mas, por exemplo, a gente pensar que a gente não trabalha, né, em regra, mais do que 44 horas por semana, nos sobra muito tempo. E muito desse tempo pode ser investido em trabalhos. Então, isso que você citou, um trabalho na casa espírita, ou quem, né, é de uma igreja, faz um trabalho na igreja, ou sem qualquer vinculação, mas alguém que resolve sair na rua, né, e simplesmente se doar. Aquela pessoa que resolve ouvir uma pessoa que está passando na rua, aquela pessoa que resolve ter uma ocupação útil, como cuidar da sua rua, né, limpar a sua calçada, coisas que às vezes a gente acha que são menores, são também ocupações úteis. E não existe trabalho mais importante ou menos importante, né? Outra pergunta com que eu me deparo normalmente, pensando nesse contexto que eu estou, em que muita gente não conhece a doutrina espírita, é assim, ah, mas como é que é a hierarquia lá? Como é que quem que é o papa, o pastor, o padre, né? Eu falo, não tem hierarquia. As pessoas se organizam para que o trabalho aconteça, então sempre vai ter alguém que vai estar coordenando uma tarefa, vai ter alguém que vai estar na base, mas não tem hierarquia. E aí a gente começa a ver que essas outras atividades nos dão muito prazer, nos dão um retorno muito grande, e isso é também trabalho. E aí eu acho que quem veio assistir a live estava pensando inclusive nisso, né? Inicialmente nesse trabalho nosso que é emprego. E aí, assim, para mim já é muito claro que nessas atividades que a gente voluntariamente ingressa, como trabalhar na casa espírita, quem participa, por exemplo, de um coral, ou quem está na sopa lá, na campanha do quilo, na visita, cara, isso tudo já mostra que tem um prazer ali intrínseco. Mas eu queria te fustigar agora perguntando o seguinte, e naquele outro trabalho lá, naquele trabalho que é o do ganha-pão, acho que essa é a pergunta inicial, porque apesar de a gente ter definido então, o trabalho como algo mais amplo, muita gente deve estar pensando naquele trabalho lá, naquele emprego, né? Que a gente, de fato, ali está com a carteira assinada. Dá para ser feliz ali?
Então, eu estava refletindo sobre isso. Eu ia falar, inclusive, sobre isso agora, enquanto você estava falando, né? Porque, por vezes, vai acontecer que não tenhamos um trabalho que nos dê extremo prazer. Mas é um trabalho que lhe traz o nosso ganha-pão. Né? Talvez a minha missão como espírito encarnado não seja relacionada à minha área profissional. Talvez aquela minha área profissional ela vai me dar o sustento necessário para que eu não me preocupe e possa ter tempo para me dedicar a outras atividades. Então, eu acredito que tudo é uma questão de perspectiva, né? De como você olha, de como você encara. Claro que ninguém é obrigado a permanecer num trabalho onde talvez você sofra assédio moral, num ambiente pesado, né? A gente não está falando que você é obrigado a permanecer porque é uma expiação. Talvez sim, talvez seja uma expiação o fato de você ter sido colocado ali. Mas não significa que você tenha que permanecer em sofrimento em algo que talvez você não dê conta, né? Mas a gente tem que compreender que, sei lá, talvez todos nós tenhamos sonhos de infância, né? Todo mundo, quando é criança, fala assim, o que você quer ser quando você crescer? Ah, eu quero ser policial, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser cantor, né? Então, eu tenho muitos amigos que queriam ser jogadores de futebol, né? Que talvez tivessem alguma habilidade, mas não conseguiram. Então, num determinado momento, não foi aí. A pessoa vai abandonar a vida dela, ah, eu não fui jogador, não vou fazer nada. Não, a pessoa vai ter que achar uma ocupação útil que agregue para a vida dela, que talvez é o que ela conseguiu. Né? A gente sabe que dentro do planejamento reencarnatório do espírito, existem, quer dizer, o planejamento ele é realizado de acordo com as necessidades do espírito. Então, talvez você nasça num local onde você não tenha tanto acesso à educação formal, e que talvez você não consiga alcançar determinados postos de trabalho mais elevados, né? E dessa forma, você vai ter um trabalho ali que talvez não seja o trabalho dos seus sonhos, mas é aquele trabalho que vai dar o seu sustento, e aí é aquilo que você estava falando, poxa, mas eu tenho outras atividades que eu gosto, né? Eu posso me dedicar a atividades no centro espírita, por exemplo, né? O que não falta dentro das instituições religiosas são trabalhos para que as pessoas possam se engajar, possam se dedicar, né? Então, se você não tem um trabalho que te satisfaça, né, que não seja aquele trabalho dos seus sonhos, eu acho que essa questão de mudar a chave, essa perspectiva, bom, mas, né, tá, eu não tô, primeiro, não estou desempregado, né, já é uma coisa muito boa. Segundo, que o tempo que eu tiver sobrando, e eu posso me dedicar a outras coisas, né, eu posso, talvez, pô, igual, por exemplo, agora durante esse período de quarentena, a gente tem feito as lives aqui, começamos a fazer há algum tempo, e eu falei assim, poxa, tem muita gente que me procura que não conseguiu assistir a live, mas gostaria de ter acesso ao conteúdo que está sendo falado. Por que a gente não transforma, pega esses vídeos, pega o áudio e vamos criar um podcast? Porque o podcast tem tido vários acessos, as pessoas estão dando feedback, estão gostando, tem sido interessante. Então, oportunidades mil aparecem na nossa vida, aparece ao nosso lado, né? Então basta que a gente mude essa chave, né? Se a gente entrar com uma perspectiva negativa, talvez realmente o trabalho seja um peso, né? Mas aí voltando a bola para você e falando um pouquinho também sobre as atividades, eu gosto de falar de lazer, tá? Já percebeu que eu gosto muito de trabalhar. mas uma coisa que eu tava refletindo, eu tava vendo um vídeo no YouTube outro dia falando sobre período sabático, eu vou tirar um período sabático, eu vou ficar. Os períodos que a gente tem de descanso, de repouso, será que esses períodos também podem ser interessantes para o espírito dentro do seu processo de desenvolvimento? O que você pensa sobre isso? E aí eu tô fazendo esse contrapondo, né? Trabalho e repouso, enfim, né?
Olha, eu acho que é sim uma oportunidade grande de crescimento, né? Nos nossos momentos de repouso, a gente tem muito a aprender. Então, ainda que inicialmente a gente considere que uma determinada atividade ela não seja essa ocupação útil, ela não seja trabalho no conceito clássico, né? Ela pode sim agregar demais para a gente. Então, tem diversas coisas que nos fazem crescer, né? O Miguel está aqui vendo a gente e ele gosta muito de citar a Joana de Ângeles, né? E Joana de Ângeles, no livro Ser Integral, ela fala que nós temos diversas facetas, né, ou diversas bases que nós precisamos solidificar. E uma dessas bases, desse tempo que a gente tem para se dedicar, primeiro é nós mesmos, né? Então, esse cuidado que a gente precisa ter com a gente mesmo. E quando a gente está trabalhando demais, isso é natural que a gente não consiga ter tempo para fazer alguma coisa com bastante calma, para fazer uma caminhada, por exemplo, que é alguma coisa, né, assim, tão simples, mas que demanda tempo, né? A gente precisa ter tempo livre para fazer uma caminhada, para às vezes preparar uma comida que a gente gosta, né? Tanta gente, por causa do trabalho, às vezes come de maneira, né, assim, atabalhoada, com pressa demais, não tem...
Engole a comida, né?
Engole a comida, então às vezes...
Nem mastiga.
Esse tempo de descanso é o tempo que a pessoa tem para, principalmente, praticar pequenas atividades que acabam ajudando no autoconhecimento. Então você vê de que maneira você tem paciência para fazer uma comida, para estar com pessoas que às vezes você não tem tanto tempo, às vezes até pessoas próximas, né? Se a gente for pensar na nossa família, às vezes a dinâmica familiar, a dinâmica de trabalho, de escola, de estudo, de emprego é tão intensa que a gente mal tem tempo de conviver. Então esses tempos, eles são importantes para isso, para que a gente sente e comece a pensar o seguinte, tá, mas como é que será que eu vou estar daqui a 10 anos? Ou o que será que em mim que mudou desde que eu, né, tô nessa nova cidade, nesse novo emprego? O que será que o meu papel como mãe, como pai, como filho, tentar entender a minha dinâmica familiar? Eita, eu acho que tem tanta coisa que dá pra gente fazer nesses momentos sem trabalho, que assim, a própria questão da leitura, né? Tanto quem não tem um livro que tá ali, ou alguns, né, que tá ali aguardando numa fila, naquela estante, ou dentro de uma gaveta, esperando para ser lido, e acho que é esse momento, né? Então tem várias coisas. Mas sobre a questão do trabalho ainda, você estava falando do planejamento reencarnatório, eu lembrei de uma palestra que eu vi do Raul Teixeira, e ele falava que no nosso planejamento reencarnatório tinha 4 pontos principais. Que assim, é claro, não, a gente não fala de fatalismo, né? A doutrina fala que realmente a única coisa que é fatal é o momento da morte, né? O resto a gente muda, igual você falou, você está num emprego que para você significa sofrimento, você troca. Você está num relacionamento que para você é desgastante, você troca. Você não tem que ficar pensando, ah, mas será que eu combinei no plano espiritual? Ai, será que eu me comprometi? Gente, vamos tentar ser feliz hoje, né? Assim, planejamento encarnatório, a gente não tem acesso a ele na íntegra, a gente não sabe o que estava lá, né? Às vezes a gente se comprometeu a ficar 2 anos, a gente já está 4 sofrendo, né? Então, não, já deu, né? Então, assim, segue o que você quer. Vamos tentar viver de maneira mais suave. Então, o Raul Teixeira, ele falava desses 4 pontos. Sem estender, ele falava que o primeiro é o do nascimento e que é a família em que a gente se encontra, aquele primeiro ambiente que, de fato, o ser, ele, né, tem gente que acha que é vítima, né? Eu não pedi para nascer. Opa, amigo, você pediu, e pediu muito, né? Geralmente você pediu muito para nascer, e seja grato. O último é o da morte, né? Então, o nosso tipo de morte, o nosso momento de morte, o tanto de tempo que a gente passou por aqui. E aí, deixando por último esse aqui, então, o segundo é a nossa segunda família, é, em geral, os nossos relacionamentos fora da nossa família base, né? Então, as pessoas com quem a gente vai interagir, eventualmente filhos, esposas, maridos, namorados, enfim. Então, é essa segunda família. E ele falava que o terceiro ponto era exatamente o trabalho. Que, em geral, quando o nosso planejamento reencarnatório é feito, o nosso tipo de trabalho ou o que a gente precisa aprender com o trabalho, ele já está lá. Porque o trabalho é algo tão intrínseco, né? A doutrina fala para a gente que o trabalho, ele é estritamente necessário. Não só porque nós temos muitas necessidades, né? Então, assim, o fato da gente estar aqui agora, por mais que pareça que, ah, eu não pago nada para o Instagram, mas minimamente a gente precisa ter uma conexão de internet, a gente precisa ter um aparelho que se conecte. Quem está vendo a gente tem esses mesmos meios, né? Então, minimamente precisou de recursos, né? A gente precisa de dinheiro para ter essas coisas. E, em grande parte, vem desse trabalho material, desse emprego. E aí, Raul Teixeira fala que não é só isso, mas que o trabalho, ele tem uma grande conexão com aquilo que a gente precisa desenvolver. Não só porque nós passamos também muitas horas do dia no nosso trabalho, em geral, né? Eu acho que quem trabalha pouco, trabalha, sei lá, 36 horas por semana, 32 horas por semana. Pouco, eu estou dizendo, às vezes é um trabalho muito desgastante, mas eu digo em quantidade de horas. Então, quem trabalha pouco, trabalha 32 horas, vamos supor aqui. E quem trabalha muito, né? Quem, por exemplo, trabalha em casa e faz todas as tarefas, trabalha muito mais do que isso. E aí, se a gente for pensar em outros empregos formais, 40, 44 horas. E ele fala que o nosso gênero de ou prova ou expiação, missão acho que não é o caso, né? Assim, mas enfim, mas o nosso gênero de prova, ele está muito relacionado com o nosso trabalho. Mas não é que é de sofrimento, é com o que a gente precisa aprender. Então, exatamente. Se eu fosse... Você falou a questão do sonho de infância, né? O meu trabalho hoje nunca foi o meu sonho de infância. Na verdade, os meus sonhos de infância de trabalho, eles estavam muito relacionados com as atividades dos meus pais ou com os ídolos deles, né? E os ídolos deles, né? Meu pai e da minha mãe, quase sempre eram pessoas ligadas à área de saúde. Então, meu sonho quando criança era ser médico.
Seu sonho não era ir pra mãe, né?
Não era, até que eu vi sangue, aí eu falei, meu Deus, o que que é isso? É sangue? Falei, não tenho a menor vocação para nenhuma área de saúde, nenhuma. Mas por quê? Porque eu, quando criança, estava influenciado por aquilo que os meus pais magnetizavam, pelo que eles admiravam, né? E eu acho que isso aí é até um pouco óbvio, né? A criança, ela de alguma maneira, ela imita, né? E eu certamente imitei os ídolos dos meus pais e queria ser, né? Até que eu vi que eu não tinha o menor jeito. Mas o que eu precisava no trabalho, o que eu acho que é o que todo mundo precisa, é o que de fato a gente encontra. Porque lá para o trabalho a gente carrega todas as nossas necessidades. A gente carrega as nossas virtudes, mas também os nossos defeitos. Na verdade, o que a gente leva para aquele microambiente ali são as nossas mesmas características que vão fazer com que a gente se desenvolva. Então, a gente pode ter certeza que se a gente tem um colega de trabalho, um chefe que nos incomoda, não é porque é naquele meio ambiente, é porque ele tem aquela característica ou aquele defeito que nós não conseguimos consertar em nós, e aí a gente joga aquele desconforto para aquela pessoa. Não é que o gênero do trabalho é ruim, é porque às vezes o que eu preciso desenvolver ali é algo que realmente me é difícil, né? Se fosse fácil...
Essa sua análise é muito legal, porque eu estava refletindo aqui enquanto estava falando sobre a minha vida, né? Sobre como a minha carreira, a minha vida profissional moldou a pessoa que eu sou hoje. Né? Eu saí de casa com 20 anos, eu morava no Rio de Janeiro, vim para Brasília por conta do Exército, eu era fui tenente temporário. Então, com 20 anos, imagina, eu com 20 anos sem experiência nenhuma, né? Fui ser comandante de pelotão. E você é militar, você sabe. Pô, eu não tinha zero experiência, eu tinha um ano de escola, né? E eu fui ser logo comandante de um pelotão de. Para quem não é um pelotão de comando e apoio, para explicar para quem está assistindo aqui, é um pelotão que, em geral, ele é composto por militares muito mais experientes, né? Por sargentos antigos, subtenentes, são militares que já estão há muito tempo ali naquele exercício, né? Imagina, chega um garoto de 20 anos ali para ser o chefe. Então, assim, eu passei por muitas situações, né? Fui testado muitas vezes, e eu percebo que todas as situações... E, além disso, eu encontrei pessoas no meu caminho, tiveram pessoas que me ajudaram indiretamente, né? Às vezes me colocando numa situação de provação, e eu tenho pessoas que me ajudam. Eu estava pensando muito sobre isso, e enquanto eu encontrei no meu caminho profissional, pessoas que em determinados momentos me ajudaram, e foram decisivas para eu chegar aonde eu estou hoje na minha vida. Então, em cada lugar, eu passei por situações específicas que hoje eu vejo e olho que foram extremamente necessárias para o meu desenvolvimento pessoal. Né? Não estou falando que hoje eu sou perfeito, não, muito longe disso. Mas, com certeza, eu sou uma pessoa... você não percebe, parece, que as pessoas olham, parece. Eu transmito isso. Não sei se está vendo uma aura aqui iluminada, então...
Eu vejo.
Você tá vendo? Então, eu vejo assim que foi decisivo para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento, todas as situações que eu passei em cada lugar, em cada trabalho, as mudanças, o afastamento da família, ter vindo para Brasília, ter começado a trabalhar na própria Federação Espírita, que é um... Eu era de um centro pequeno, né? Eu era de um centro espírita, aquele centro do bairro, que era ótimo também, que tem outra dinâmica. E daqui a pouco eu vim para a FEB, que é um lugar gigante, né, com outra dinâmica, e isso até dá uma live, né? As dinâmicas dentro dos centros espíritas, né, em cada instituição. Então, isso então me agregou conhecer outras pessoas, viver outras realidades. Né, e eu estava pensando sobre isso antes. O trabalho, ele vai fazer com que nós desenvolvamos determinados atributos, e esses atributos vão variar de acordo com a área. Né? Por exemplo, eu sou policial, então eu vivo num ambiente... que, de certa forma, a violência está presente, né? Onde ser brabo, digamos assim, talvez seja considerado algo positivo. Uhum. Né? Então, a instituição policial, ela tem diversas características que, se a gente for olhar por um viés cristão, são características negativas. Né? E que, de certa forma, a gente, no desenvolvimento da espiritualidade, acaba tendo um certo confronto. Porque é uma instituição machista, né? É uma instituição que tem muito autoritarismo. Então, como lidar com essas questões ao mesmo tempo em que nós estamos tentando desenvolver a nossa espiritualidade? Né? É até interessante que, quando eu recebi a arte para essa live e eu postei no meu Instagram... Eu tive uns 3 colegas que não combinaram e vieram falar assim para mim, como é que é? Trabalha feliz, é possível? Aí vieram falar assim, é possível se não trabalhar com você. É mole? se eu não trabalhar com você, é possível, é possível, bem possível. É mais fácil, então, mas é interessante como a gente passa, e todo mundo sabe, a gente passa por situações diversas no ambiente de trabalho, né? Eu, inclusive, recentemente, passei por uma situação, eu não vou entrar no mérito aqui, mas passei por uma situação extremamente de injustiça, não digo de perseguição, mas de uma injustiça grande, de uma injustiça bem grande. E me trouxe para um momento de reflexão, para um momento de ensimesmamento, me voltar para mim, né, e falar assim, não, beleza, aconteceu, tranquilo, foi importante, mas eu vou usar esse tempo agora para investir em mim, né, para o meu desenvolvimento. O que eu aprendi com isso? Eu sei que nem sempre é fácil, às vezes a gente se revolta, né? Mas enfim, aí eu queria te perguntar, né, até jogando a bola para você aí, você considera que de que forma o trabalho ajuda, além dessa questão moral que a gente está trazendo aí, né, das situações mil que a gente vive no trabalho, você acredita que o trabalho ajuda a gente a desenvolver outros atributos aí?
Pô, Júnior, plenamente. E eu acho que eu vivi muito esse conflito também. Acho que todo jovem, né, quando está perto do vestibular ou quando está para conseguir o primeiro emprego, acho que vive essa coisa do assim, mas será que esse é o trabalho certo para mim? Mas será que esse é o melhor que eu posso fazer? Ou às vezes a gente encontra com pessoas ao longo da vida que vêem em nós uma outra característica, uma outra questão, uma virtude talvez, e pensa assim, pô, mas você seria tão melhor empregado naquele outro emprego? Como você, por exemplo, tá aí, né? Quem vê assim, bruto, brabo, aí vai ver, cara, uma flor, né? De falar assim, pô, você estaria tão melhor empregado vendendo flores no mercado e tal, né? Ou entregando cartas para as pessoas. Mas não, o que eu acredito é que é o seguinte, nós temos sim virtudes, né? Mas eu acho que em qualquer gênero de trabalho a gente tem muito a aprender. E quando a gente pensa que nós somos espíritos, né, lá, desde a simplicidade, predestinados à perfeição, entre um ponto e outro a gente tem tanta coisa para aprender, mas tanta coisa para aprender, que se a gente realmente tiver paciência e resignação, a gente consegue entender que o trabalho que nós temos hoje, ele é capaz de nos prover várias virtudes, que ele nos possibilita desenvolver várias coisas. É que muitas vezes eu acho que as pessoas se frustram pensando assim, poxa, mas eu tenho essa profissão e ganho X, mas o outro que estudou o mesmo tanto que eu ganha 3X, isso é injusto, e aí as pessoas se frustram. Ou então a pessoa pensa assim, poxa, mas tem o fulano que está acima de mim e ele trabalha igual a mim, ou eu trabalho mais que ele e ele ganha mais, ou trabalha menos. E aí a gente passa a fazer comparações que eu acho que inevitavelmente nos levam para uma frustração. Porque isso que você perguntou, se eu acho que eu tenho, assim, para mim isso é certo e é transparente, que em qualquer ocupação útil, em qualquer trabalho, em qualquer emprego, a gente tem muito a aprender. Então você deu o exemplo do seu trabalho, eu acho que tem vários pontos de contato com o meu, né? Que há 16 anos e meio aí eu tô, que é a minha profissão. Você tem umas certas características que são mais bem desenvolvidas. Então, eu acho que a gente teria aptidão para vários trabalhos. Quando eu digo a gente, eu digo eu, você, e acho que todo mundo que está assistindo a gente, e várias pessoas que eu conheço, por tal pessoa se daria também em tal coisa. Mas é que nesse momento a gente está aprendendo outras. Então, a gente poderia estar aprendendo sobre cuidado, por exemplo, se eu tivesse ido para a área médica, né? Cara, tem virtudes ali que eu acho belíssimas e que a pessoa aprende a ter cuidado com o ser humano, a se colocar no outro lado, a relacionar com pessoas que estão sentindo dor. Cara, eu acho isso fantástico. Eu estive hoje no hospital e aí vendo os enfermeiros, os médicos trabalhando, eu falo, cara, como eu acho bacana esse gênero de profissão, né? Saúde, como eu acho isso assim, fantástico. Mas não é o que eu tenho para desenvolver hoje. Por quê? Porque eu vejo sangue e começo a ficar bambo. Eu não gosto de ver sangue, eu não gosto de ver gente sofrendo com ferida aberta, eu não gosto. Mas no meu trabalho eu tenho condição de desenvolver outras virtudes. Então, se você for pensar, você falou assim, é o meio bruto, meio autoritário, mas você consegue desenvolver outras virtudes, como, por exemplo, paciência, quando você depende da ordem de alguém para fazer alguma coisa, resignação, quando você tem certeza que o certo é fazer outro, mas você... Opa, peraí que a... Opa, a Siri resolveu conversar com a gente. Então, quando você, por exemplo, acha que o melhor a fazer é isso, mas você não está naquela posição de comando, você precisa ter paciência, ter resignação e falar, bom, o superior disse que é por aqui, eu assessorei, ele disse que continua seguindo por aqui, eu tenho que me resignar, absorver isso e fazer o meu melhor a despeito de não ser do jeito que eu gostaria. Então, a questão de coletividade também, né? As nossas profissões, elas têm muito disso de trabalhar coletivamente. Eu posso achar que o melhor é uma coisa, mas naquele momento, o grupo precisa que eu faça algo diferente. Então, tem uma série de virtudes que a gente desenvolve ali também, né? Inclusive de cooperação, de entender, de deixar que o outro tenha esse momento, né? Seja ele um superior ou um subordinado, né? Porque até para essa visão de trabalho, a gente precisa ter quando nós temos subordinados. E aí esse é outro ponto muito interessante, que Lides Espíritos toca nessa questão, né? Porque o trabalho, ele tem um limite, né? Assim, existe um ideal, talvez exista um mínimo, eu não sei, mas o livro dos Espíritos comenta exatamente sobre um limite do trabalho. E esse limite do trabalho não se diz quantas horas são por semana, não se diz qual o limite das forças, né? Fazer o bem é no limite das forças, mas o trabalho não. Porque existe um repouso que é extremamente importante, que você já até comentou. Mas o quanto trabalhar é muito importante. E quando a gente consegue impor isso a outra pessoa, puxa, isso aí é gravíssimo, né? Quando você tem a responsabilidade de ditar o ritmo de trabalho de outra pessoa, pô, você tem uma responsabilidade absurda, né? Ditando o ritmo ali. E aí vem essa questão da autoridade. Então, assim, resumindo, eu acho que todas as funções, todas, se a gente for imaginar... daquela que parece mais natural, que é a pessoa do lar, né? A mulher ou o homem que está naquele momento cuidando da casa. Cara, por mais natural que pareça, tem uma série de virtudes que vão ser desenvolvidas ali. A pessoa que tem um trabalho, né, absurdo, digamos assim, com uma responsabilidade incrível. Cara, tem outras virtudes para serem desenvolvidas. Aquele que tem um trabalho de formiguinha, que parece ser um trabalho discreto. Cara, são outras virtudes. Então, eu acho, isso me ajudou também a aquietar um pouco meu coração. E eu li, assim que eu entrei no Exército, uma mensagem do Divaldo. E era exatamente, tratava exatamente desse tema, né? Não seriam, então, soldados, pessoas brutas, que estariam destinadas à violência e naturalmente contrários ao que seria, né? O dever cristão de pregar a paz e a harmonia. Ele falava nada disso. É por isso que nós temos que ter pessoas pacíficas lidando com a violência. É preciso que o poder da violência ele esteja na mão de pacíficos, porque aí ele vai ser usado de maneira pacífica. É preciso que o poder de aliviar a dor esteja nas mãos de quem não gosta da dor, né? De quem quer curar a dor. E por aí vai. É preciso que aquele que distribui as riquezas não seja o egoísta. Então, se a gente for pensar em quem cuida do nosso dinheiro, o ideal é que seja alguém... o menos material possível, né? O mais desmaterializado. E é essa que eu acho bacana, que em cada profissão a gente conseguiria aprender. Sim. Uma virtude diferente, algo diferente, a gente pode ter certeza que se hoje a gente acha que a nossa profissão não é a top da balada ali, o melhor, com um mega reconhecimento, cara, isso não há problema algum. É a gente aproveitar, acho que o tempo hoje para desenvolver o que aquela profissão permite. E, cara, a gente tem quantas reencarnações pela frente? Já fez as contas aí? Não, você já está quase na perfeição, talvez seja o mais... Mas os mortais, cara...
Né? Cara, eu não sei porque eu tenho esse número de 15. Eu tenho um número de 15 aí. Porque essa é a 15ª. Eu tenho esse número na minha cabeça, não sei porquê.
É um brincante. Cara, se a gente for imaginar que a gente tem infinitas reencarnações pela frente, cara, em cada uma delas a gente vai ter uma profissão diferente, a gente vai desenvolver algo diferente. Então, acho que não tem por que ter essa inquietação. Porque, cara, sem dúvida, nós temos virtudes e capacidade de desempenhar várias profissões. Mas se hoje a gente está em uma que não é isso, esse sofrimento que você tinha comentado, né? Que não é uma questão de assédio moral, assédio sexual, ou enfim, que não é algo que é realmente destrutivo, tem algo ali a ser aprendido. E a gente não precisa se iludir achando que um dia a gente vai achar a profissão dos sonhos, que é aquela em que a gente não tem esforço e que vem tudo perfeito sem qualquer esforço. Aí não tem resultado, né? O esforço é necessário, o sofrimento não.
Você falou algo interessante aí, que a gente pode falar também, relacionar com o tema, que não é diretamente nosso assunto, mas que tem tudo a ver com o que você falou, né? Sempre que a gente está conversando com as pessoas que não são espíritas e que debatem sobre reencarnação, ah, mas por que existe reencarnação? Para que reencarnar? Eu gosto muito de falar que a gente tem... Deus é tão misericordioso e ele sabe que nós temos tantos atributos a serem desenvolvidos que uma vida não seria, né, suficiente para isso. E outra coisa que é uma dádiva é a questão do esquecimento que a gente tem de uma encarnação para outra, né? Porque o que, que acontece? Aquilo que você falou, pô, eu tive várias encarnações e em cada encarnação talvez eu tive uma profissão. Ah, eu fui carpinteiro, eu fui alfaiate, mas talvez se eu não esquecesse, na próxima encarnação eu quisesse continuar exercendo aquilo que eu já sou bom. Talvez essa seja uma tendência, né? Do espírito dele já querer, não, já, ah, eu sou bom nisso aqui, eu vou continuar fazendo isso aqui, que já é algo que me atrai. Mas olha que interessante, a gente tem o véu do esquecimento, né? Tudo que a gente viveu no passado não é apagado, mas está ali na nossa consciência latente, né? Com um véuzinho por cima cobrindo, beleza, tá tudo lá guardado, registrado no nosso perispírito, ok. Mas eu esqueço naquele momento da encarnação para que eu possa me interessar por outras coisas e aí desenvolver outros atributos, né? Para que eu não fique focado somente em uma temática. Então, se eu fui músico numa encarnação e fui um músico excelente, talvez seja interessante que nessa... Isso vai ser avaliado dentro do planejamento, né? Igual quem está na administração. Todo espírito tem o seu planejamento estratégico. Então, fala assim, olha, o João, ele já atingiu aqui a nota 10 em música. Ele já desenvolveu esse atributo. Ok, mas ele precisa desenvolver aqui a sua capacidade de paciência. Então, se ele precisa... Vamos, então, nessa encarnação aqui ele vai ser militar, que é uma ótima oportunidade para que ele desenvolva a paciência, para que ele desenvolva esse atributo, né? Então, a natureza, a lei de Deus, a lei da natureza, ela é tão perfeita que ela pensa em todas essas possibilidades, né, para que consigamos atingir a perfeição, para que consigamos desenvolver todos esses atributos nessa formação, né, desse ser integral. E a gente está falando muito aqui sobre trabalho, né, como se nós fôssemos os únicos seres da criação. Sendo que não, é verdade. Sendo que a gente... Você tem algum pet em casa?
Tenho não, infelizmente, cara. Muito trabalho.
É, muito trabalho, né?
Dá muito trabalho.
Mas hoje em dia, quer dizer, a gente convive na natureza com diversos animais, né? Aí eu te pergunto, vou te jogar essa bomba aqui. E os animais, eles trabalham? Eles têm uma ocupação útil também?
Pois é, Júnior. Ó... Aí a gente vai tirar por aquela questão, né? A doutrina diz ainda que o trabalho ela é uma forma não só de nós sobrevivermos, mas de nós desenvolvermos aptidões, de nós crescermos. O trabalho ele serve para que a gente desenvolva também as nossas habilidades cognitivas e as nossas virtudes morais. Se a gente for pensar nos animais, né, enquanto ocupação útil, vamos pensar naquele cavalo ali que puxa a carroça. Será que o que ele faz é uma ocupação útil? Será que o que ele faz é um trabalho assim como um ser humano? Aí eu acho que joga para aquela questão do seguinte: o animal, ele na verdade, ele tem uma inteligência, né? Ele tem um pensamento, ele não é contínuo e não tem aquela questão da consciência plena como nós temos, né? A capacidade de se autodefinir, aquele pensamento linear, e ele não tem o arbítrio das escolhas e das consequências. O que, que é isso? Eu entendo que o que ele faz, em grande parte, seguindo os seus instintos, é livre desse juízo de reprovação ou aprovação. O que ele está fazendo é um aprendizado ali que, em grande parte, está fundado nos seus instintos, sendo ali o maior deles o de sobrevivência. Então, mesmo aquele animal que parece estar fazendo algo útil, digamos, para um ser humano, na verdade, ele segue, antes de tudo, o seu instinto de sobrevivência. É a sensação que ele tem de segurança por estar com um humano, por exemplo. Um cachorro que obedece ordens, né? Ou um gato que tem um determinado comportamento de sempre voltar para casa. Mas aí tem algo muito legal que eu acho fascinante, que é da criação. Que é se você pensar assim, cara, como a natureza está integrada. Então, às vezes... O que um animal faz, ou a posição que ele ocupa dentro da natureza, é algo útil, não só para ele, porque ele faz, na verdade, buscando a sobrevivência. Ele não está pensando assim, cara, será que eu vou ser é mais amigo da natureza, se eu comer o coelhinho adulto e não comer os coelhinhos pequenos, porque aí eles vão... Não, ele não tá, ele tá pensando na sobrevivência. Mas o que os animais fazem, em geral, é um grande trabalho de manutenção do equilíbrio da natureza. Então, o que eu acho muito bacana é isso, porque para nós o trabalho tem essa questão de ser raciocinado e de estar envolvido ali todo esse julgamento, porque nós somos seres conscientes. Os animais, faltando ainda todo esse juízo, né, toda essa integralidade que nós já temos, de nos podermos nos julgar, né, ah, isso aqui eu fiz foi errado, ah, isso aqui eu fiz foi certo. E aí entra a questão do pecado, né, que o pecado, a origem da palavra, o pecado é errar o alvo. Mas para você errar o alvo, você tem que saber onde está o alvo, você tem que conhecer o alvo. É como se você soubesse da meta e se desviasse. Esse é o pecado, né? E o que a gente faz quando desvia da meta? Volta para a meta, né? De alguma maneira a gente vai voltar. Os animais não sabem qual a meta. Eles não têm isso desenvolvido. Eles vivem pelos instintos e não pelos sentimentos. Não sabendo a meta, eles operam, eles trabalham pelos instintos. Mas se a gente for pensar, então, o trabalho deles não é uma ocupação útil no sentido como nós entendemos para nós, mas tem uma utilidade única
para a
natureza, macro, para o ambiente em que eles vivem e utilidade para nós, inclusive. Então, eu acho muito bacana isso, que são seres da criação. Então, se a gente for pensar, eu lembro que eu vi um exemplo desse na Casa Espírita. O animal mais nojento, né? Aí eu lembro de dois exemplos que deram. Primeiro é a barata e segundo é o pombo. Que o pombo é o rato que voa, né? Mas se a gente for pensar nesses dois animais, cara, o que eles fazem é ajudar na limpeza. Então, se existisse um lugar que não tem resto de alimento, a barata não estaria lá. Ela está lá para fazer algo útil, que é colher aqueles restos de alimentos, se alimentar com aquilo e manter o ambiente mais limpo. O pombo é a mesma coisa. Se não tivesse o que comer nas ruas, se as ruas fossem plenamente limpas, os pombos não estariam lá. Mas as ruas estão cheias de insetos, de restos de comida, de coisas que eles vão se alimentar e vão limpar as ruas. Então até esses animais que a gente acha que são os mais nojentos ou que têm mais repulsa, eles têm uma...
Mas o pombo tem outra função.
Cagar
você não pessoas. Falou. Exatamente, naquela nossa cabeça.
Tem também, essa não é tão útil, né? Se bem que é, né? A gente pode treinar a paciência, a resignação,
exatamente,
a humildade. Exatamente. Poxa, Antônio, eu não ia falar, mas semana passada eu estava fazendo uma corrida. Eu não sei se foi um pombo, mas deve ter sido no mínimo um avestruz que me deu de presente. Eu estava sem camisa, mas me deu de presente uma coisa quente. Que, enfim, esse é papo para um outro momento. Mas, enfim, até esses seres aí, que às vezes a gente considera repugnantes, eles têm uma ocupação. Né? Se a gente for imaginar os vermes, tem uma ocupação. Né? Sim, os seres mais tenebrosos, eles estão ali, eles vivem pelo seu instinto de conservação, de alimentação, de reprodução, mas eles têm uma ocupação que para nós, que para a natureza, que para o nosso contexto maior, ela acaba sendo útil. Ele só não tem consciência disso, né?
Não, e a máquina, eu digo a máquina, o planeta é tão perfeito que você acha, quer dizer, o pensamento comum, o senso comum é que eles não servem para nada. Mas se eles sumirem, o que vai acontecer? Vai ter um desequilíbrio, ambiental. Vai ter um desequilíbrio ambiental. Algo vai, talvez alguma outra praga aumente, né? Enfim, a gente vai ter um desequilíbrio nessa cadeia alimentar ali, porque a máquina ela tá azeitadinha, perfeitinha. Então, quando nós, seres humanos, contribuímos para a destruição da natureza e dos animais, e falando inclusive desses insetos, enfim, né, a gente está contribuindo para um desequilíbrio da máquina planetária, né? Então, é legal isso que você falou, porque eles fazem um trabalho compondo o macro, né? Compondo para o bom funcionamento do planeta, né? Isso que é interessante.
Sim.
Eu estava pensando em outra... Fala aí, desculpa, vai lá.
Não, desculpa, pode falar.
Não, pode falar. Você ia falar alguma coisa importante.
Eu ia falar. Não, que aí voltando para o nosso trabalho, né? Aí eu me pego perguntando muitas vezes, assim, né? Sobre essa questão da felicidade no trabalho. E aí a gente tem frustrações, normalmente, né? Eu acho que em qualquer profissão. Se alguém não tiver, gente, por favor, comenta aqui depois ou manda pra gente um e-mail, por favor, dizendo se é plenamente feliz e não tem qualquer frustração no trabalho e manda já o e-mail para que a gente possa mandar o currículo, né? Para já pedir uma vaga lá. Mas em não acontecendo, eu acho que essa felicidade plena nós não só não temos na vida privada, como nós ainda não temos no trabalho. porque simplesmente é algo que não está em nós ainda, né? Nós estamos num processo de desenvolvimento, então nós temos momentos de alegria, momentos de felicidade, mas momentos de frustração ainda. Frustração porque nós criamos expectativas. Então é natural, a gente só se frustra quando a gente cria expectativa. E em geral a gente cria muita expectativa. Expectativas às vezes irreais, ou mesmo sendo realistas, elas são contrariadas. Você falou que passou por um momento de injustiça. Pô, isso acontece com grande frequência, né? Assim, várias pessoas em diversos momentos, quem pensando em situações mais corriqueiras, quem trabalha por plantão, às vezes a pessoa planeja uma coisa, o plantão muda, aí caramba, tem que desfazer tudo. Tem tantas situações que são frustrantes no trabalho que fica, eu acho que no fundo, essa pergunta: tem como ser feliz? Cara, tem como realmente se realizar no trabalho? E aí eu jogo pra você, cara. Você acha que tem como ser plenamente feliz no trabalho hoje? Você conhece alguém que é plenamente feliz no trabalho? Ou que dica você daria para que a gente seja um pouco mais feliz no trabalho?
Vamos lá, eu acho que o trabalho, né, as instituições, elas são compostas por pessoas, né? Então, sei lá, a minha empresa, o meu órgão, ele é uma abstração, né? Ele não existe ali, né? O que faz aquela empresa são as pessoas. E naturalmente, o nosso trabalho, ele vai ser o reflexo das pessoas que compõem aquele local. E aí a gente volta para a análise espírita, né? Bom, vivemos no planeta Terra, planeta de provas e expiações, né? Então, é inerente ao planeta que em qualquer situação, família, trabalho, escola, eu vou passar por provas e expiações. Isso é inerente, vai acontecer, né? E os espíritos que compõem esse planeta são espíritos imperfeitos. São espíritos onde o mal ainda se sobrepõe ao bem. É claro que isso não é amarrado, né? Não é amarrado. Isso existe uma gradação dentro disso. Então, as pessoas que compõem o meu trabalho são pessoas imperfeitas. Então, vão acontecer situações de prova onde eu vou ser injustiçado, onde eu vou ser humilhado. Por outro lado, vão ter festas, confraternizações, as pessoas vão passar momentos felizes. Então, é possível ser plenamente feliz 100% do tempo na atual situação do nosso planeta? Não, não é. Mas é possível que nós sejamos pontos de luz e façamos nos esforcemos para que a maioria dos momentos possa ser melhor e até mesmo os momentos difíceis eu consiga tentar olhar por uma outra perspectiva, né? Uma perspectiva de aprendizagem ou da necessidade, ou sabendo que é lei de causa e efeito, somos espíritos encarnados passando por provas e expiações a todo momento. Então, eu acredito que a chave para a resignação, o melhor entendimento, é você mudar essa perspectiva, né? De olhar, bom, sou um espírito encarnado, né? Sei que nem todo mundo é espírita, mas tentar olhar as situações principalmente como situações de aprendizado, de crescimento, porque essa é a grande finalidade do trabalho, né? É aperfeiçoamento. Eu até tinha anotado aqui, né, as finalidades aqui. É o aperfeiçoamento da nossa inteligência, né? O nosso desenvolvimento. Dependendo do trabalho, pode até haver um desenvolvimento físico, mas principalmente o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento da inteligência que vai, e a gente sabe que nós, como espíritos, né, a própria doutrina nos coloca que, quer dizer, nem sempre esse desenvolvimento intelectual vai caminhar junto com o desenvolvimento moral, né? Mas o moral, ele vem do intelectual, né? Então eu tenho que desenvolver a intelectualidade, eu tenho que crescer e o meu trabalho vai trazer isso. Então, sendo mais objetivo, sendo menos prolixo, 100% do tempo não é fácil, não vai acontecer, né? Infelizmente, porque é o reflexo ainda do nosso planeta, né? E das instituições que a gente vive, que são compostas por pessoas assim. E nós fazemos parte desse meio, né? Sem tirar o nosso corpo fora, nós somos os perfeitos. Mas é aquele esforço diário que a gente precisa ter, já sabendo que talvez eu encontre um chefe difícil, talvez eu tenha um colega de trabalho que não ajude tanto, e isso aí a gente pode botar para qualquer trabalho, né? Dentro do centro espírita, ou dentro da minha igreja, né? Ou na ONG que eu ajudo. Tudo são instituições, qualquer trabalho que eu realize, eu estou dentro de instituições, né? A não ser que eu trabalhe sozinho. Às vezes que eu trabalho sozinho, eu estou fazendo algo para mim ou para alguém que eu posso passar por situações difíceis, né? Enfim, então é possível isso. Exatamente. Então, é possível sim, acho que a gente tem que estar. Aí a grande ferramenta é estar vigilante, né? Tentar sempre estar com o pensamento elevado. Eu sei que não é fácil, mas a gente tem que tentar sempre recorrer. Se eu tenho um trabalho difícil, pô, vou orar todo dia, né? vou acordar de manhã, eu vou orar, vou pedir para que os espíritos superiores me acompanhem, para que o meu espírito protetor esteja ali do meu lado me ajudando, para que se eu passar por um momento difícil eu consiga me controlar, para que eu não tenha uma reação impulsiva, para que eu consiga passar da melhor forma pelas situações difíceis, que sim, elas vão acontecer, tá? A gente falta em 5 minutos, a gente tem 5 minutos. Tá, eu só queria...
O controle tá contigo, eu não consigo ver.
A gente tem 5 minutinhos aqui. Uma coisa que a gente não falou, mas é uma situação que é possível, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho. Eu sigo um cara, eu vejo, acompanho um cara nas redes sociais, não sei se você já ouviu falar nele, chamado Dan Bilzerian. Esse cara, ele é um cara que ele... não sei se a família dele já era rica, enfim, mas ele ganhou muito dinheiro jogando pôquer. E a vida dele é uma vida de ostentação, né? Ele só curte a vida, mas ele ganha dinheiro com isso também. Mas enfim, acho que quem olha assim vê um cara curtindo a vida doidado. Aí eu te pergunto, se eu nasci rico, tenho muito dinheiro, eu não preciso trabalhar, como lidar com isso?
Pois é, a gente acabou de falar que trabalho é tudo ocupação útil, né? Então não é condenável, as posses elas não são condenáveis, né? Então se você tem recursos, se você nasceu com recursos, se você ganha muito dinheiro, tem muitas posses, isso não é condenável.
Eu parei de te ouvir, não sei se você está me ouvindo. O pessoal que está na live aí, tá me ouvindo? Se puder dar um ok aí. Fala alguma coisa. Agora, beleza.
Tá, eu desliguei, acho que meu fone de ouvido acabou a bateria. Então, mas o que eu ia dizendo é que assim, não há um problema em ter posses, né? Em ter muito dinheiro, em ter muitas propriedades. Isso aí não é um problema. E não é um problema também a gente defender aquilo que a gente ganhou. Defender, eu digo, é se a gente tem um patrimônio, a gente ter um seguro, a gente utilizar desse patrimônio, a gente não querer que ele seja violado no momento indesejado, né? É também uma fonte de segurança. O problema é quando a gente foge a toda e qualquer obrigação em virtude de já ter recursos demais, né? Então é aquela pessoa que acha que ela é melhor do que as outras e que ela pode pisar as outras pelo fato de que ela não precisa trabalhar. Os espíritos não colocam para a gente um mínimo de horas trabalhadas, né? Então também não é um problema uma pessoa que tenha muitos recursos e precise ter um trabalho material mais leve, ou ela possa ter mais tempo livre. Mas o importante é a gente saber que todo recurso que nós recebemos, ele vem por empréstimo, né? Então tudo que a gente recebe enquanto recurso é aquilo que nós no futuro vamos nos cobrar, de falar assim, caramba, eu podia tanto ter ajudado e não fiz nada. Não é que a gente tem que sair distribuindo dinheiro sempre que tiver alguém que tem menos dinheiro do que a gente, não é isso. Mas é a gente saber utilizar bem as ferramentas que nós temos, né? Então eu não preciso fazer um trabalho que para mim é muito forçado, que para mim é muito sofrível, se eu tenho dinheiro e posso fazer algo mais tranquilo, mais intelectual, ou mais realmente mais leve. O problema é a gente se furtar qualquer ocupação útil e ainda utilizar desse recurso somente em benefício próprio, que aí é simplesmente a prática do egoísmo, né? Aí a gente não aprendeu nada, né? Porque o egoísmo a gente já sabe, né?
Esse
é um vício antigo que todos nós temos que combater. O difícil é chegar na caridade, é chegar na benevolência, é chegar no perdão, na indulgência. Então eu acho que a chave é essa, não há um problema, igual esse aí que você falou, né? Eu não conheço. Não há problema, cara, ser rico, ter muito dinheiro. Mas é saber que tudo aquilo que nós recebemos como ferramentas, a gente já sabe qual a meta. A gente consciente. A gente pode até não ter tão claro, mas a gente tem no fundo que é importante que a gente faça algo pelo bem da coletividade e que a gente não seja tão egoísta, porque no final que vem é esse grande vazio, né?
Você falou aí, me lembrou do Warren Buffett, né? O Warren Buffett, para quem não conhece, pô, eu não sei se ele é o mais rico do mundo, mas é um dos homens mais ricos do mundo. A fortuna dele gira em torno aí de mais de 70 bilhões. E em vida já, ele já doou metade para a instituição do Bill Gates. O Bill Gates tem uma instituição, inclusive tem até um documentário na Netflix que fala sobre isso, que ele pesquisa, ele faz muita pesquisa para ajudar as pessoas pobres na África, em vários países, para encontrar soluções para melhorar a vida das pessoas. E os próprios filhos dele, ele não doou tudo. Ele falou assim, meus filhos vão ganhar só o necessário e vão seguir a vida deles. Tá faltando 30 segundos aqui para a gente acabar, então, enfim, né, eu acho que esse tema trabalho dá pra gente falar bastante. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda inbox pra gente, manda e-mail, manda um direct aí que a gente vai tentar responder. Agradeço. A live vai estar disponível aqui, né? E faça sua despedida aí, João. 10 segundos.
É isso. Um abraço pra todo mundo. Um excelente final de semana. Fiquem com Deus e até a próxima.
Valeu, galera. Abração aí. Fiquem com Deus. Tamo junto.